estamos oficialmente ao vivo aqui, falando diretamente dos estúdios internacionais, duas rodas pelo mundo. Eu sou o Forte e hoje a gente vai conversar aí com o Léo, do Uncycle Club, que ele tem uma história aí pra contar pra gente, e daí a gente vai trocar uma ideia sobre algumas coisas aí que aconteceram. Já vi que ele tá online aí, daí a gente já começa aí a trocar essa ideia. Deixa só eu conectá-lo aqui pro Léo só mandar aí, cara. Vai ser um papo bem legal aí. Também, como sempre, descontraído, né? Isso não pode faltar. Tá aqui.
Apesar de tudo, vai ser um papo descontraído. E bora lá, que o negócio vai ser legal. Fala aí, Léo!
Fala, Forte. Tudo bem, cara?
De boa por aí? Como é que vão as coisas?
Tudo bem, né? Apesar da munheca aqui, ó, quebrada, do cotovelo.
Dentro do possível, né?
Aqui,
é
ó,
fogo, né, cara?
Na metade aqui, ó.
Tá difícil aí pra responder as mensagens, né?
Não, não respondo, não, só no áudio agora.
Só áudio. É, cara, pô. Mas são coisas aí do motociclismo, né, que acontece e é justamente sobre isso que a gente vai trocar uma ideia hoje, né, cara? Que são coisas
Legal.
que acontecem, só quem tá andando de moto que tá sujeito a isso, né?
É verdade.
Então, não tem. Acidente sempre acontece. Eu já sofri alguns, você já sofreu alguns também. E daí a gente vai falar principalmente aí sobre esse mais recente aí, né? Que você tava com a... Mas não quero dar spoilers. É melhor você contar, então. Não vou nem falar muito. Se você quiser fazer uma apresentaçãozinha aí pro pessoal que não te conhece, mas é quase impossível aí, um ícone do motociclismo
Que
brasileiro.
isso? Longe disso.
One Cycle Club.
Pô,
Mas é
muito
isso aí,
longe
deixa...
disso, hein?
Deixa só eu pegar minha cervejinha aqui, né? Porque não dá pra... Senão eu começo a esquecer as coisas, né, cara? Ah, é fogo. Se eu não tomo uma cervejinha, eu esqueço as coisas que eu ia
Pô,
perguntar,
tá certo.
etc.
É isso aí, esse negócio. É importante mesmo. É importante molhar o bico antes.
Ó, o pessoal já tá perguntando, primeiramente, boa noite aí, todo mundo que tá entrando. Pessoal já perguntando, pessoal da Go for Ride, cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Pera aí, não sei se tem vídeo do acontecido, mas daqui a pouco ele já fala. Messias Júnior, como tá a recuperação do acidente? Já vai falar também. Para quem então. Não vou dar spoiler essas coisas, é melhor você até falar. Do que eu sobre essas coisas. Aí, boa noite a todo mundo.
Boa noite, galera. Não, então, há uma semana atrás, quase duas já, né? Porque foi sábado, passado, retrasado, né? Se não me engano. E sofri um acidente com a Ducati Scrambler numa terra, né? Numa estradinha de terra. O Foster estava junto, a galera da Full Ride aí que tá perguntando cadê o vídeo estava junto também. E, enfim, foi um susto que poderia ter sido pior, assim, né? Acho que passou tranquilo. Pelo quando você conta para as pessoas como foi, assim, as pessoas ficam, caraca, porra, mas até que foi, o prejuízo foi pouco, assim, né? Eu acho que poderia ter sido menor ainda se eu tivesse com uma jaqueta mais adequada. Para quem não sabe, eu tava numa estrada de terra, fazendo uma ultrapassagem pela esquerda. O erro total meu, antes de. Porque teve gente que falou, ah, você estava na contramão, não sei o que eu estava na contramão, o erro foi total meu. Eu estava fazendo uma ultrapassagem e antes de uma curva. E aí, quando no meio da curva, apareceu um carro na contramão e eu bati de frente com o carro, praticamente. Então foi isso que aconteceu na terra. Eu caí, eu estava de bota, estava de calça com proteção. Estava de luvas, estava de capacete fechado, e a única coisa que não tinha proteção foi o meu cotovelo, era a minha jaqueta, né? Que tava assim, foi uma jaqueta de Kevlar, que a jaqueta tá inteira, não teve nenhum arranhão na jaqueta. O Kevlar realmente funciona. Só
Não
que
é o
sem
impacto, contra o
proteção,
impacto, né?
só que sem proteção, o que acontece? Tá aí, ó. Cotovelo fraturado. Foi isso que aconteceu. E então, pelo que. E tem vídeo, sim. Eu não sei quando se vai pro ar, quando vai pro ar, mas tem vídeo do acidente. E foi isso que aconteceu, cara. Ainda depois de na adrenalina ali, poxa, você estava comigo, né? Eu levantei,
Tá,
tirou, falei assim, pô, se eu conseguir colocar o EPI de volta, né? As luvas e jaqueta e tal, a gente continua. E foi isso que a gente fez, né? No final. Conseguiu sair com a adrenalina toda ainda, sair dali da estrada de terra, parou no restaurante, mas quando chegou no restaurante, que aí a dor veio. Aí ferrou, não tem como aguentar
Começou, né?
mais.
Antes de continuar aqui, só para passar aqui boa noite pro resto do pessoal que está entrando aqui. Eu vi aí o brotherzaço nosso também, enxaqueca, entrou aí, né?
Porra,
Desejou
enxaqueca é
melhoras.
foda, foda. Sou
Agora, o
fã do enxaqueca.
Incha Fitness, não é mais enxaqueca, é Incha Fitness.
Boa, boa. E
O
foi.
Stefano aqui deu sordo, o Stefano que estava também no passeio lá, estava com a gente lá no passeio, que a gente foi lá ali pro Pedra da Bela Vista, né? Fazer um. Pegar um pouquinho só de off-road, até a gente ia no Pico do Gavião, mas fechou. A Mari falou: parece eu vivo caindo. Né? Eu já caí várias vezes também. KS Road, boa noite aí. Eduardo, boa noite. Quem mais que mandou boa noite aqui, só para não deixar o pessoal no vácuo, pessoal? É o TT aí também, Stefano Del Soro falou, estava junto com a gente. Desejou melhoras aí para você. O Mendes também aí. Pô, a galera é fogo, né, cara? E acidente de moto é. Ó, já começou aí um hashtag quero vídeo. Primeiro é o G Tavares aí. Brita PQ, grande amigão aí também passando na live, valeu mesmo. Enxaqueca também desejou aí uma rápida recuperação para você, melhoras.
Eu falei pro Enxaqueca que ele tá todo fitness aí. Quando estiver melhor, vou lá para Brasília para correr com ele 5 km.
Eu também vou de moto atrás dele nesse 1 km aí. De boa, eu vou até de bicicleta. Se deixar até de bicicleta, né? Até de bicicleta eu vou, mas tô correndo, não. KS Road Pneus na estrada que se faz história, é isso aí.
tem
Felipe,
razão.
tamo junto. Fraturei o músculo do tríceps na minha Iron 883, é fogo. Forride foi guerreiro, tocou 7 km ainda até lá ao restaurante. Sem dúvida que, putz, é o um negócio. Ricardo aí, presença também. Boa noite, Ricardo. Queremos o vídeo. Faz tipo La Casa de Papel, solta a versão 1, até ver o carro de longe, solta a versão 2 em 6 meses. Rafael, Carmo também, salve.
Eu
O
soltei
JR, boa
a
noite.
foto eu soltei já. Uma foto assim, um framezinho da câmera, assim, eu soltei lá no meu Instagram.
Cara, e o nosso canal, o Nico Almeida, que tava fazendo curso de off-road esses dias, né? Aí eu vi. Então, ó, já, pô, caramba, já tem hashtag. Quero o vídeo, só o guincho que chegou antes do almoço. Pior que foi, a gente ficou esperando,
Foi mesmo.
esperando, esperando o almoço e o guincho chegou antes, cara. Chegou antes.
O Lico Almeida que tá aí, eu ia fazer esse curso de off-road com ele no final de
Ah,
semana.
esse que você ia fazer também.
Esse que eu
Putz,
ia
você falou que você
fazer.
ia fazer.
Eu ia fazer o curso de off-road e caiu uma semana antes, cara. Porque fraturei
Putz,
o cotovelo uma
caramba.
semana antes.
O Rafael falou que vai ter que colocar a rodinha na moto. E se tem que colocar. A minha eu já coloquei várias rodinhas. Karen também desejou melhoras. Messias, mande um salve pro RJ. Frio que dói a alma. Pô, frio, frio é bom demais pra andar de moto, né?
Que isso, você tá louco, você tá louco. Saudade
pro
do
Léo
Rio de
agora
Janeiro nessas
é
horas.
saudade, né? Jaqueline também, buenas noites. Cara, eu vou te falar a minha perspectiva, porque eu parei pra fazer um videozinho, né, lá em cima. Daí eu fui descendo de boa, assim, em pé na moto, tava fazendo algumas coisinhas, né? Daí eu comecei, daí na hora que eu vejo, assim, eu tô chegando perto, assim, eu falo, cara, o que aconteceu, mano? Porque, tipo, a sua moto foi parar debaixo do carro, né? Daí eu
Foi.
falei, puta que. Daí eu falei, puta, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Daí já começa a bater aquele desespero, mas daí eu vi todo. Porque eu não conseguia ver onde você tava. Daí eu pensei que você tava embaixo do carro também, sabe? Daí eu falei, caraca, mano, não, não é possível. Daí, na hora que eu vi que você tava meio ali de pé, daí eu falei, putz.
Então.
Mas aqui é também não. Foi bizarro ver de longe, assim, porque você não sabe o que tá acontecendo. Daí você chega ali, você vê, fala, caraca, mano, é fogo.
Então, qualquer coisa de acidente desse tipo de moto, quando você olha assim, você já acha que é um acidente muito grave, assim. E eu acho que eu não fui para debaixo do carro porque o carro era baixo. Assim, era um Argo, né? Aquele Fiat Argo. Então, eu consegui sair, pular pro. Eu parei do lado da roda do motorista, assim. Mas se fosse uma picape, alguma coisa assim, bem possivelmente eu teria ido para baixo do carro, assim, naquele momento. É como para quem não sabe, eu vou soltar o vídeo em algum momento, não sei quando, mas vai ter vídeo, sim. Eu fui derrapando, né? Porque ele na terra estava sem o ABS, sem nada ali, então a moto foi derrapando de um lado para o outro e chegou. Eu fui até o último segundo que dava para segurar e tentar desviar. E aí, quando vi que não ia dar, falei, me preparei para o impacto, assim. E teve alguém que
Mas
me
tipo,
perguntou. Pode falar.
não, fala aí, desculpa. Não, fala aí,
Não,
fala aí, continua aí.
não, tem alguém que perguntou assim: ah, quais luvas você usa? Eu estava usando uma luva de couro da Havit, é uma marca que eu acho muito boa, por exemplo, assim como a Alpine Stars ou todas essas marcas mais conhecidas. E eu não ter usado e estar usando a luva, aliás, né, fez com que o meu dedo não fraturasse, assim, porque ele não foi para fora, o meu dedo não saiu assim do lugar.
E
A luva
não também não cortou seu dedo, nada disso, né? A
não
luva
cortou.
continua intacta, né?
A luva, cara, só deu um arranhãozinho assim na luva, nada demais. E vai dar para continuar usando ela sem problema algum. Mas se eu não tivesse de luva ali, minha mão tava. Provavelmente devia estar. As duas estariam todas detonadas, assim.
É fogo.
Então, é importante usar mesmo equipamento. A gente que gosta de usar
Não,
luva
e
e tal.
luva, cara, é. Luva, eu tô até com a minha aqui que eu tinha separado, porque luva é uma coisa que de vez em quando o pessoal pega o um negócio mais fininha, né? Mas a da Revit eu acho que tem isso também, que aqui embaixo ela é de duplo couro, né? Que ela pega, tem aquele couro por cima e daí tem o próprio couro da luva, né? Então quando
Sim.
você olha a palma da mão, que tem
É,
essas
exatamente.
costuras
É isso aí.
aqui, ela tem proteção dupla de couro, né, cara? Porque daí
É.
dá aquela ajuda de. Tem mais uma, primeiro tem mais uma camada e também, cara, fica um pouquinho bem mais resistente, né, cara?
E a luva, ela impede que seu dedo se mexa tanto, entendeu? Então, assim, por exemplo, o meu dedo aqui, ele deve ter. Deve ter
Tá
dado uma
o máximo,
entortada.
assim,
Máximo, mas não chegou a quebrar, fraturar. Então, a única coisa que eu fraturei foi o cotovelo, que foi o único lugar que não tinha proteção nenhuma, assim.
Cara, e putz, é aquele negócio que eu sei você sempre anda as coisas, você tem a jaqueta também, né? A jaqueta com proteção e tudo isso daí. Naquele dia deu que você não tava, né? Tipo, putz, acontece, né, cara?
E sabe por que eu não tava? Porque tinha saído um botão da jaqueta e eu levei para consertar. Só por
Putz,
isso. Foi só por
caramba,
isso,
mano.
assim. Senão eu estaria com a jaqueta com proteção de coluna, de ombro aqui, né? Ombro, cotovelo e tal. Estaria com todas as proteções. Só que eu tinha levado para a jaqueta para consertar e aí aconteceu isso. Infelizmente,
Putz,
acontece.
não, acontece, acontece, acontece. Acontece com todo mundo e só acontece com quem tá andando de moto, né, cara? É fogo.
Total, total isso.
É fogo.
Mas
Deixa só eu passo, ver se
pode
alguém
falar.
perguntou alguma coisa aí mais do equipamento, cara, porque é importante esse negócio. E uma pergunta: seu capacete ele riscou, ele fez alguma coisa ou não?
Não, zero. Não bati a cabeça. Não bati a cabeça. Então, o capacete ficou intacto.
Cara, e é uma coisa, né? Tipo, claro que o capacete é muito importante, mas de vez em quando a gente esquece de luva, esquece de alguma coisinha assim, que, putz, a luva é difícil, se você, em qualquer queda, é muito difícil você em algum momento não bater a mão no chão assim, né? Porque
É.
é o instinto de você colocar a mão pra parar, putz,
Exatamente.
é fogo, cara, não. É difícil ter uma vez que a luva não toca no chão de algum jeito ou de outro. E aqui também é muito sensível para você. Se você raspa isso daqui para ficar no osso aqui é 2 segundos, né?
É, total. E você perder assim, porra, cortar um tendão, alguma coisa assim na mão, é
Vixe,
complicado, assim. Então, assim, luva é essencial, de verdade. E eu já. E é engraçado, que eu já falei isso várias vezes, assim. Eu tava de luva, beleza, aconteceu só uma luxação aqui no dedo. Eu tava de bota, meu pé ficou dolorido, mas ok, só isso. E
E você
tava,
tava
como
com bota
falei.
de moto mesmo, é né? Pra É aquela bota da Alpine Stars que ela não é a bota tipo de cross, mas é uma bota feita para moto, né? Tem proteção no calcanhar, tem a
Isso.
proteçãozinha aí necessária.
Não, essa bota aí já
Então,
tá paga por
já.
esse acidente e porque lembra aquela vez a gente estava lá na praia, né? E aí o cabeça que passou e bateu a pedaleira dele
Ah,
bateu
é,
na minha
bateu a
bota,
pé.
no meu pé, cara. Então essa bota já tá
Aquela
paga.
que
Foram dois
a
acidentes.
gente parou assim, né? A gente parou porque alguém cruzar lá, quando alguém cruza, quando alguém entra na faixa, todo mundo para, a gente parou, ele passou entre nós dois. Assim. E
Ele
eu
passou
só percebi na hora que ele passou, na hora que ele foi, assim. Falei, caraca, mano,
e a
se ele pega
pedaleira
ali, ia
bateu
pegar em cheio.
a pedaleira
Vixe.
dele bateu no meu pé, cara. E
Ah,
eu tava usando aquela bota
vixe.
também. Então, assim, bota e
Se você
luva
tivesse
são
de tênis,
essenciais.
alguma coisa assim, já era.
Já era,
É.
assim.
Ó, a Ford falou, se eu tivesse junto, tinha vindo atrás. É. Cara, eu tenho que admitir que no off-road eu sou um zero à esquerda, eu sou cagão no off-road, eu não. Eu ando de boa, eu ando tanto que lá na canastra eu ando de boinha. Eu não, minha preocupação no off-road é sempre não cair. Tipo, eu sempre, cara, vai cair, não vai, vai cair, não vai. É, o Messias, pô, vamos marcar uma trip de moto lá pro lado do Atacama, Argentina, só pra ficar o um máximo de tempo na estrada e é muita zoeira. É isso. Cara, essas viagens são muito boas. A Jaqueline, qual câmera que usa pra usar no capacete menos de R$ 300? Cara, isso daí só comprando usada, tipo, se você comprar uma GoPro antiga usada, é o único jeito. Comprar, tipo, uma 3, 4, talvez até. Daí, putz, eu te falo, eu uso uma 3 para alguns takes específicos que só deixa fixo na moto, que eu não vou falar nada, que não vai ser take que vai ter muita vibração, né? Porque. Ah, você sabe, você tinha uma 7 antes, né? A 7 já corrige tudo, cara. Daí, quando você começa a ir para 8, 9, daí é outra coisa, né, cara?
É, eu recomendo sempre a GoPro, porque a qualidade de imagem da GoPro é muito boa. E o mais importante que imagem, o som também, cara, que você consegue conectar, microfone e tal. Então, se conseguir uma usada, GoPro 3, 4, já tá legal, assim. Dá pra usar legal.
Ó, o Amaury perguntou se você estava filmando na hora. Tava ele, mas aí não falou se vai ter vídeo ou não, né?
Tava filmando, é porque tá difícil, eu não consegui mexer muito no
Pra editar,
computador e
né, cara?
tal.
Vixe.
É, eu tô todo o canal, enfim, o conteúdo tá todo parado por causa disso, né? Porque eu não tô conseguindo fazer nada. Mas tem vídeo, sim. Até é engraçado, mas quando eu fui pro chão, a GoPro parou de gravar automaticamente. Então eu não sei se é uma coisa da própria GoPro agora, essas novas que estão assim, mas parou de filmar, assim, não continua filmando. Ou sei lá
Entendi.
se eu desliguei, não lembro de ter desligado, enfim.
É, pode ter, é. Mas tinha que desligou bem na hora, assim, né? Não sei, né,
É,
cara? É.
meio complicado,
Porque
assim.
na adrenalina, assim, de vez em quando você faz coisa que você, putz, nem
Mas.
lembra que você fez, né, cara? Mas
Exatamente.
é o que
E no
o
vídeo
KS.
é ridículo, assim. Você olha assim no vídeo, cara, vocês vão ver assim. Pessoal que olhar no vídeo vai falar assim, cara, foda-se, tipo, dava para ter saído, não sei o que lá. Mas na terra é uma pilotagem completamente diferente, né? Como você falou, você vai tranquilão e tal. E eu tava me divertindo, assim, eu tava na terra me divertindo, tava derrapando, tava curtindo a moto, tava acelerando, freando, derrapando. E na hora ali, cara, não tem como sair, assim. Porque a moto vai derrapando, cara. Se você,
Não, e é
quer
muito
dizer,
rápido, né, cara? É muito rápido.
as coisas acontecem muito rápido e, cara, quer dizer, eu que não tenho experiência, pode ser que um cara experiente, porra, meteria logo um derrapando, saia derrapando e tal, eu conseguiria sair, mas eu não tenho experiência na terra, assim como, enfim, você e tal. E por isso que eu queria fazer o
É, e
curso lá.
putz, mesmo um cara experiente, cara, é um negócio que, tipo, o único jeito que você consegue fazer isso é se você tá treinando especificamente para alguma coisa assim, para desviar, para fazer essas coisas. Porque você pode ser muito experiente, mas, cara, tem situações diferentes que é que nem o Caio falou, era para acontecer que nem cada tijolo no pé dos pedreiros, madeira no pé do serralheiro, motociclista um dia cai também, que é, cara. É isso mesmo. Será que algum dia?
Aqui, ó,
Ah, isso
o carro estava muito rápido, ele
daí.
freou um pouco quando me viu ainda. Ele vinha muito
Ah,
rápido.
Cara, isso sem dúvida tava também, né? Que o cara tava acelerando um pouquinho ali pro carro na estrada de terra, ele devia estar mesmo, cara.
É, então,
E
e estrada de
o
terra é
Gustavo
isso,
falou que
né?
ele tá, é.
É, o Gustavo falou, lembrou bem aqui. E terra é isso, cara. A terra, a galera, quando começa a ganhar intimidade e tal, quer acelerar um pouquinho mais, quer curtir, quer fazer isso e tal. Então, assim, eu não culpo o cara de estar um pouco mais rápido, e eu provavelmente também estava curtindo, então devia estar um pouco mais rápido também. Então, acontece.
É isso aí. Só dar mais boa noite aí pro pessoal. O G. Tavares estava usando proteção na perna. Você falou só na perna em si, tipo joelho, essas coisas, não tava, não, né? Ou você
Não,
tinha a
então,
calça, tinha proteção?
a calça tem proteção no joelho,
Ah,
então
é isso agora.
isso,
Você
aquela
tava usando
proteção.
calça de moto mesmo, né?
Tava usando calça de moto mesmo, com proteção no joelho, e eu só fiquei, só deu uma ralada aqui no joelho, deu uma machucada no joelho, mas tranquilaço. Então, salvou, a calça também salvou o joelho.
Que é uma coisa que o Rafael falou aqui, os equipamentos são caros, porém necessários demais, né, cara? Tipo, uma calça dessa daí
Sim.
já salva o joelho. Putz, o joelho se dá uma trincada, é a mesma coisa que no cotovelo, que tipo, vai dar. O Zildo, opa, Zildo, boa noite aí, bem-vindo.
Equipamento, cara, assim, é complicado mesmo, que você gasta lá, vamos supor, R$ 1.000 numa calça. Aí você fica assim, porra, R$ 1.000 numa calça e tal, não sei o quê. Mas quando você usa, é tipo seguro. Seguro você paga ali, mas você nunca usa. Aí você fica naquela, porra, gastei mó grana com seguro e tal. Mas quando você precisa, amigo, quando você usa,
Mas é.
e equipamento de moto ainda é mais importante porque é isso, porque, tipo, você pode ter que passar por cirurgias e tal, não sei o quê. Então, você não, às vezes você não tem um plano de saúde e tal, então isso é
É mesmo.
complicado mesmo, assim. Então, mas é melhor você ter equipamento, gastar equipamento, que é sua segurança, e é isso, cara, vale a pena.
E é fogo, né? E é gastar e usar, né? Porque às vezes quando a gente compra
E
e
deixa.
esquece de usar, ou vai na preguiça e fala, ah, não, hoje é só o passeiozinho aqui, né? Isso que foi uma coisa que eu percebi que, tipo, quando depois que eu comprei uma jaqueta de verão, eu passei a usar muito mais equipamento, porque eu não ficava com aquele negócio, ah, tá muito quente, não vou usar jaqueta, ah, não sei isso. De vez em quando, porque o equipamento, cara, quero que não, você fica quente pra caramba, quanto mais pesado é. Então, se você pelo menos comprar alguma coisa que tipo, te incentive mais, né, não, quer dizer, não te tire a vontade de usar o equipamento, né? Uma coisa que vai ficar fazendo você passar calor, por exemplo, ajuda bastante, né? Se você tem um
É,
equipamento
total.
versátil,
Total. Acho
né?
que assim, antigamente, quando eu comecei a andar de moto, que nem foi tanto tempo assim, era difícil você encontrar equipamentos legais, assim, que você olha assim, porra, uma jaqueta bonita, a não ser assim, as de couro, sabe? Que de couro é pesado em qualquer momento. Mas uns equipamentos mais funcionais, que não te desse muito calor e tal. Mas hoje em dia, cara, tá muito tranquilo, assim. Você encontra calça jeans com equipamento. Com EPI de segurança, você encontra a jaqueta de verão super tranquilas, tem jaquetas, cara, eu tenho uma jaqueta aqui que é de verão, que parece que é uma camisa, assim, uma camisa social. Então, você encontra equipamentos assim bons, que estão no preço, acho que adequados à tua necessidade, à nossa necessidade, que não são ruins, feios, sabe? E que não parece que você vai pilotar até mágica, sacou, com eles, então porque tem isso também, né, assim.
É que o que o Messias falou que também acredito que é melhor gastar nos equipamentos do que gastar em medicamentos, né? Porque é fogo, né, cara? De moto você não tem muita proteção, você é o para-choque, né? Então qualquer coisa que acontece, cara, é muito fácil de você quebrar alguma coisa. E uma das coisas que me deixa, por isso que eu sempre estou quase com equipamento, mesmo se você cai e quebrou alguma coisa, etc, tudo bem, mas se você sai raspando assim no asfalto, cara, aquela coisa depois de você ficar com
Tudo
tipo aquela
ralado.
casquinha assim ralado, nossa, aquilo lá. E o pessoal que já caiu assim fala que para limpar aquilo lá, tipo, depois que na hora que você caiu, na hora que eles chegam para limpar no hospital, cara, é fogo aquilo lá
É,
também, né?
ajuda pra
Tipo,
cacete. Ah, você
é
tem que
fogo.
limpar tudo, deixar sempre tudo limpinho, curativo e tal. É meio
Nossa.
complicado mesmo.
E a E a moto tá, já tá, ela tá, perguntaram se estava com seguro, né? Tal, que você até pediu o guincho. É, muita coisa na moto, o que aconteceu? Quebrou muita coisa.
Cara, recebi assim o orçamento do. Eu te fiz um orçamento por alto, achando que fosse dar para fazer eu mesmo e tal. Só que ficou muito caro já o orçamento que eu tinha feito. E
Sempre
aí.
aparece mais coisinha assim, né, cara? Tipo, você
Sempre
vai
aparece
lá,
mais
não é só isso
coisinha.
daqui, é só isso daqui.
E aí eu fui pro. Acionei o seguro. E aí foi para a concessionária Ducati, em Moema, aqui em São Paulo. E, cara, vai dar perda total. Assim, com certeza vai dar
Caraca,
perda
é
total,
mesmo?
mano. Porque é
Porra!
aquilo, quando vai para seguro,
Caraca! É.
é aquilo. Arranhou bengala, arranhou. É, não só quebrou o suporte do painel, mas arranhou o painel, arranhou, tipo, o suporte da pedaleira da garupa. Então são coisas caras. Eu fiz até um levantamento
Entendi.
assim de preço, por exemplo, lá, o guidão da moto original é R$ 1.000. Aí você vê o suporte da pedaleira da garupa, do lado direito, só o lado direito, é R$ 2.000 e tantos reais. Aí você vê a bengala, mais de R$ 3.000.
Putz,
Então você vai juntando isso, cara. E a bengala tá perfeita, em perfeitas condições e tal, só que arranhou. E aí arranhou é aquilo, né? Você pode. E quando você pega uma moto que tá assim, ou você casa com a moto, porque você pega pra você e aí refaz a moto inteira por sua conta e tal. É, e aí você tem que pintar a moto inteira e você não sabe se a pintura vai ficar 100%, se vai ficar. Ainda mais que a bengala da Ducati é toda cheia de sacanagem e tal. Então eu acho que vai dar perda total. Assim, quase certo que vai dar perda
Caraca,
total.
eu sei, putz, a segunda parte que você falou de tipo quando você tem que pintar essas coisas, você vai casar com a moto, foi o que aconteceu com a minha, porque eu sofri dois acidentes com a minha e falei, putz, cara, no primeiro eu até falei, não, você faz, você não é pra dar perda total, se for passar do limite, você chega e volta um pouco. Então,
Sim.
putz, cara, é fogo, né, cara? É fogo.
É, e assim, eu vou te falar assim, se fosse uma moto mais barata, tipo, ah, vamos supor, ah, tava com uma Lander lá, supor. Ah, quebrou algumas coisinhas e tal, eu taco qualquer outra coisa lá e tal, outro guidão, outra pedaleira e tal, e aí vou colocar para usar mesmo, assim, aí vou pra terra mesmo com ela. E aí vou colocar para usar, mas aí é uma segunda moto que eu tinha acabado de pegar, tô 3 meses com ela, peguei em fevereiro, se eu não me engano. Então, 3, 4 meses de moto.
Putz,
Então, vamos ver. Primeira vez que acontece comigo. Nunca tinha acontecido isso comigo na minha vida, assim. Nem com carro, nem com moto. E vamos ver o que vai acontecer.
A minha já foi salva duas vezes da PT. Então, a 4Ride falou flat track, hein? Flat
É, então.
track.
Flat track seria uma boa mesmo. Salvar pro flat track. Porra, essa moto seria perfeita pro flat track.
Poxa, seria. Ó, o Stefano aí, foi o Stefano mesmo que deu o nome na minha moto, Phoenix, depois do primeiro acidente. Ele que falou porque é um negócio da mitologia grega, né? Lá que nasce, renasce da cinza. Então foi ele que deu o nome aí. O grande Stechini entrou aí na live, falou melhoras, Léo. Messias também falou, grande Stechini que entrou na live, cara. É fogo, né, cara? Mas o negócio que você falou de equipamento, eu lembro que o último acidente que eu sofri, que daí foi disso que eu pintei a moto, né? Eu tava usando uma jaqueta aqui de cordura com proteção no cotovelo. E na cara, na se você olha a jaqueta, ela tem dois rasguinhos aqui, bem, bem no cotovelo, assim. E tipo, da primeira cordura, porque aquela cordura, a primeira e depois, como é no cotovelo, eles têm dupla, né? Eu falei, cara, se eu não tivesse de jaqueta, eu tinha quebrado o cotovelo. Tinha acontecido a mesma coisa que aconteceu com você, porque, tipo, foi a primeira coisa que bateu no chão, assim, porque o cara chegou, bateu em mim, ele não me viu, né? Então ele chegou, bateu em mim, meu guidão ficou preso, o meu guidão e pedaleiro ficou preso no carro dele, aí na hora que ele saiu, eu caí pro outro lado, assim. E, putz, cara,
Então,
é
é uma
fogo, né?
coisa.
Se você não tá com uma coisinha assim,
E
é
você
fogo.
olha, e foi o que você falou, você olha a jaqueta assim, porra, não aconteceu nada com a jaqueta. Mas aí, porra, se você tá sem jaqueta, você com certeza é uma fratura, é uma cirurgia, uma parada que você tem que fazer que você, cara, com EPI você evita, entendeu? Então, no início eu era até meio louco, assim, que eu andava cheio de EPI lá no Rio e No Rio é quente pra cacete, ninguém. Raramente você encontra as pessoas andando de jaqueta e tal. Então, e aí você vê uma bobeira, você acontece, que aconteceu comigo, que é isso, tive que fraturei o cotovelo, assim.
Cara, e é uma coisa que a gente tá falando, né? Porque de vez em quando a gente tá muito. Um dos EPIs que eu preciso comprar é tipo calça com joelheira, com alguma coisa assim. Mesmo que seja, por exemplo, aquelas calças que dá para você colocar a joelheira por dentro, etc. Putz, cara, isso daí já ajuda demais, né? Porque de vez em quando a gente costuma só andar de calça jeans, etc. E quer queira ou quer não, putz, calça jeans. A que eu caí aí nessa queda que eu contei, eu nem fui arrastado, só um pouquinho já rasgou tipo a lateral da calça jeans, né?
Sim,
Então
cara.
qualquer coisinha é fogo, cara. Nessas daí você precisa estar tá
Isso
sempre prevenido.
você já viu é que tem uma galera que anda com calça jeans com aquelas calças rasgadas no joelho. Então, já tá pronto
Ah,
pra.
no joelho ainda, né? No joelho,
No
cara,
joelho ainda,
que é
então.
o
Tá
lugar que
pronto
mais
pra
vai.
se ferrar, né? Assim, então.
Nossa, cara! A rasgada no joelho eu realmente não entendo. Tipo, é
Eu
assim, ah,
também
não,
não
a calça
entendo.
já vai rasgar, então vamos colocar tudo
Facilitar, né?
direto aí.
Coisas. É, andar com uma calça dessa é a mesma coisa que você tá andando de bermuda, sacou? Então não adianta nada. Então.
Não, putz, pior que é, cara, não dá pra entender, né? Só falta ele estar tá andando com aquela segunda pele de Kevlar, né? O cara, pra não perder o estilo, tá ligado? Cara, e uma coisa que você falou que é engraçado, né? Não pra investir nisso, mas eu também, as duas vezes que eu caí, o capacete não fez um risco, cara. Tipo, mas não fez um risco no capacete. E é
E
fogo, você fala, putz, eu investi
às
uma
vezes é a
grana
parada que é
nisso
mais
daqui.
investe, assim. Às vezes a gente mais investe no capacete, aí pega um capacete que ela achou, é Bell, de R$ 2.000 e tal, não sei
Paga pelo grafismo extra,
o quê.
sabe? Porque tem, em vez de comprar o preto fosco, alguma coisa preto brilhante, não, vou comprar aquele todo ali que é R$ 600 a mais. E R$ 600 você podia estar colocando numa luva melhor, numa calça com proteção, né? Alguma coisinha assim.
É, exatamente. E assim, de verdade, eu acho que o que me salvou meu pé e minha mão foi isso. É a luva e bota, que quando a pessoa está começando a andar e que me pergunta, o que que você recomenda? É luva e bota. Depois você compra jaqueta e calça.
Aqui no Ford só anda equipado. O equipamento dele é o Nike Shox, aquela jaquetinha, aquela jaquetinha assim pra só jaquetinha de quebra-vento, sabe? Aquela que não serve pra nada.
Da Nike, da seleção brasileira, né? O cara não anda só equipado, ele anda portando os equipamentos aí,
É fogo, cara. Mas, putz, esses equipamentos, cara, pra mim, a não ser que, tipo, quando você começa a andar num outro nível mesmo, o running, o estilo motor running, né? Isso daí é bom pro Incha Fitness lá, que já pode sair, pode
Já.
parar a moto, já sai correndo.
É isso aí. O Harley de Baixada Santista, abraço aí pra ele. Tá pensando, se eu sinto muito frio na cabeça, sinto pra cacete, cara. Principalmente na orelha aqui. É foda. É foda.
Cara,
Agora tá muito frio, então tô sentindo bastante frio na cabeça, assim.
por isso que eu tô de gorrinho aqui, senão já a cabeça aqui não aguenta não, cara. Não tem muita proteção aqui, né, cara? Vixe, você é
Não tem
louco.
telhado, né, pô?
Até perguntaram aí, eu esqueci de falar, perguntaram de usando touca, se sai muito cabelo na touca, eu falo, não sei, isso daí eu não posso te informar, tá? Não tem como. Mas que eu uso, eu gosto de usar aquela balaclava, assim, mais a balaclava de verão, sabe? Aquele com dry fit, porque, putz, aquilo lá mantém, dá uma vida extra ali também pro forro do capacete, porque senão é muito suor, é muita coisa ali dentro. Ou até, acho que você não usa aquele negócio que tipo você puxa para cima, assim. É isso que você usa, né?
Já usei balaclava. Balaclava é meio foda porque fica aqui assim, aí aperta pra cacete. Mas eu uso um gorrinho que dá para você usar como gorro, dá para você usar como aqui no pescoço, aí você só puxa e tal. Isso para viajar é bom para caramba, porque você fica o dia inteiro na estrada, né? Então, quando você usa aquilo, você tira o capacete tranquilamente, você consegue tirar tranquilo, mas quando você não usa, além de, porra, machucar minha orelha pra caramba, são raros os capacetes que não machucam minha orelha, por exemplo, aqui. É tudo vermelho. Minha orelha fica toda vermelha. Então aquilo protege minha orelha. E na hora que eu tiro, assim, cara, você vê que o forro do capacete tá intacto, assim, tá muito bom. Então ele protege muito. Então vale muito a pena comprar, principalmente se você for viajar, passar o dia inteiro na estrada e tal. Vale
Putz,
muito a
isso
pena.
vale muito a pena. E é o que você falou, isso daí para salvar o forro do capacete também ajuda demais, né, cara? Ajuda demais mesmo. E principalmente, e depende do que você compra daí pro inverno, para você não ficar com tanto frio, dá para você comprar um que vai ficar mais quentinho aqui no pescoço, alguma coisa assim. E tem outra coisa, né? Os que pegam aqui a parte do pescoço, não sei se você já teve esse problema de ficar queimado aqui demais no pescoço, dependendo de onde seu capacete pega, cara. Nossa! Você pega,
Não, quando
você
você.
tá torrado aqui o
É
pescoço.
isso aí. Não, vira tipo. Você vai na praia, você chega o dia inteiro andando de moto. Você vai na praia, aqui o pescoço já tá vermelhaço. Aqui às vezes a luva só. A jaqueta sobe um pouco, então você fica com bracelete também queimado.
É, não tem jeito, cara. E se você fosse dar uma dica assim pro pessoal, vamos supor, putz, porque tem, não sei se você teve algum já problema de acidente quando você estava sozinho, né? Porque é muito o negócio de você estar em grupo, principalmente com amigos assim, ajuda demais, né, cara? Porque quando você está sozinho, cara, putz, eu lembro esse último acidente que eu sofri, que eu estava sozinho, cara, putz, é fogo, cara, porque você tá numa situação que você já tá, ficou, tipo, estressado pra caramba e queira ou não, você ficou com. Sempre não tem jeito como você ficar com medo, né, cara? Não caia.
Não caia.
Putz, cara, é fogo lidar com essas situações, né? Por isso que tá em grupo assim é melhor. Só não pode estar com aquele grupo chato, aquele grupo que fica, sei lá, o pessoal fica muito em cima, mas. Normalmente quem anda de moto sabe, né, cara? Não tem
É,
jeito.
sim. Então, quando eu caí lá e tal, a primeira vez que eu tava andando com essa galera aí, que a gente tava andando e tal, porra, eu fiquei chateado mesmo, assim, de. Tá, ter estragado o rolê da galera, assim.
Ah, que
E
isso.
isso de verdade eu fiquei, assim, mas é uma coisa que eu percebi, que eu já tinha andado de fui fazer off-road sozinho, uma vez que você ia comigo, tal, que você quebrou teu celular e tal, e aí você não foi. E eu fui sozinho fazer off-road com a Ducati Scrambler. E eu percebi o seguinte, naquele dia eu percebi, cara, não dá para você fazer essas estradas de off-road e tal sozinho. Não tem como. Assim, vai com alguém, vai com um amigo e tal, porque se acontece alguma coisa, eu entrei na trilha, entre aspas, né? E saí dela e fiquei. A primeira coisa que eu pensei, falei, cara, não vou sozinho, porque eu fiquei com muito medo, assim, de cair, de acontecer alguma coisa comigo e tal. E tá sozinho no meio do nada, onde o celular não pega, sacou? E, sei lá, acontece alguma coisa. E aí não tem ninguém que possa, pelo menos, cara, sei lá, aconteceu, quebrei o braço, não consigo subir na moto, não consigo voltar pilotando como a gente fez lá, mas vai ter alguém que vai poder sair da trilha, vai poder chamar ajuda para voltar aqui, para voltar e me resgatar. Então, uma coisa que eu recomendo, assim, se for para esses
Cara,
lugares mais difíceis, não vai sozinho, sacou? Não vai mesmo, assim. Lá onde a gente estava, porra, a gente tava com uma galera super tranquila, na hora ali e tal. Só gente fina mesmo. O pessoal, porra, super me ajudou na hora. O cara que eu bati com no carro, né, no Argo, ele também tava super preocupado comigo e tal. Então, ali, bem ou mal, a gente tava numa estrada que tava movimentada. Mas se acontece no meio do nada, por exemplo, que aí não
Putz,
são 7 km de estrada de terra, são 8 km, são 20 km, são 30 km, por exemplo. Então, assim, não vale a pena, sabe? Então, se eu for fazer isso, A primeira coisa que eu aprendi é não vai sozinho, sacou? Vai com gente
Pior
e.
que aí, a gente costuma andar muito de moto sozinho, fazer viagem de moto sozinho, né? De vez em quando você se não tá sozinho ou você tá com a Gil também, então, mas mesmo assim, cara, se você cai de moto, não cai os dois, né? Isso que é o negócio quando você tá. E, cara,
Exatamente.
é fogo, né? A gente viaja sozinho, todas essas coisas. Tá certo que quando você tá viajando na estrada, você tá em um ambiente um pouco mais controlado, um pouco mais acessível, que tem mais gente rodando, mas mesmo assim. É fogo, né, cara? É fogo
É, então.
fazer esse tipo. Mas é o que você falou. Quanto mais for remoto for o lugar, quanto mais exigir mesmo de você como piloto, cara, mais você tem que tomar cuidado, né, cara? É que nem tipo, o cara vai mergulhar sozinho. Não dá pra você ir mergulhar sozinho, né, cara? Dá pra você ir nadar sozinho, mas
É,
mergulhar é outra coisa, né, cara?
exatamente. É exatamente isso. Então, assim, pô, eu enfrentei lá 100 km de Ripio, eu e a Ju na garupa da Harley. A gente caiu, só que aí caiu, pô, deu para levantar, caiu devagar, era outra história, assim. E era uma estrada de 100 km de Ripio, que bem ou mal, ainda sem sinal de celular, sem nada disso. Mas
Mas
ainda
passa
passava
gente ali, né?
gente, exatamente. Mas imagina se você se enfia no meio de um lugar onde não tem nada, essa coisa, que essa galera fala. Inclusive, teve um livro que eu li que o cara caiu assim, ele e a esposa caíram, tava com uma BMW GS 1200 Adventure. Ele caiu no meio do deserto e não passava ninguém há horas, assim, na estrada. E aí ele ficou com a perna presa embaixo da moto e a esposa dele
Triste.
conseguiu sair, só que ele não conseguia levantar a moto. A esposa não conseguia levantar a moto. Aí à noite, eles achando que à noite ia passar a noite, o cara preso debaixo da moto, passou um carro do exército, assim, no meio da estrada. E aí a mulher dele conseguiu chamar
Caramba.
o carro. Então, assim, não é para ir sozinho, saca? Esse tipo de lugar não é para você ir sozinho, assim. Vai
Mas
com
é
alguém,
mesmo,
vai com
cara.
amigo, vai com um louco que te aguente e tal, e que aguente, que queira essa aventura, assim.
É que tem uns caras aí que ninguém aguenta, daí tem que ir sozinho mesmo. Não, tô
É,
brincando.
tem uns caras que é assim mesmo. Ou então vai antes, né? Tem uns caras que tem que acordar às 6 horas da manhã, porque às 7 horas tem todo o cronograma, assim. Aí deixa o cara ir sozinho e você encontra no meio do caminho.
O Guga falou melhores para você. Que bom que não se machucou muito. Que foda a moto, é fogo. O JB Motovlog também. Que ele falou? Putz, só presepado aí, ficar preso no deserto sozinho, deve ser fogo mesmo, cara. Não tem fogo, não tem coisa pior. Daí, ó, só o Gustavo falou: quem estragou o rolê foi o garçom do restaurante que não entregava comida e no final nos deixou passando fome. Que você dividiu meia. Você e eu dividiram meia posta de peixe, né?
É verdade, quase não
Lembrando que
comi
o.
peixe.
Lembrando que o guincho chegou antes do peixe, hein? E a gente pediu o peixe antes do guincho.
É verdade.
Cara, esse dia o pessoal ficou faminto mesmo, cara. Não tem jeito. É só o médico que foi embora. Cadê o cabeça aí? Opa, já tá mexendo o braço, é porque você tava bem. Mas é que você tá com ele parado aqui, você tá mexendo só o esquerdo.
Braço esquerdo, direito tá aqui, caindo aqui. A merda.
Tem uns comentários aqui que eu não posso passar aqui porque Ó, quem mais mandou aqui? É só fazer o que aprendeu com Bear Grylls, é. O Bear Grylls tinha uns episódios loucos, mas a maioria quando tinha sempre a equipezinha de apoio ali se tivesse um problema, né, cara? Planilha e planejamento fantástico. Ninguém me aguenta, por isso vou sozinho. Ah, o Fábio é chato mesmo. Não, tô brincando. O Fábio que tava na live com a gente semana passada, a live aí com o Luiz. Também viaja bastante, mas é, cara, é fogo. Viajar sozinho, a gente já sabe, né, que tem sempre os. Tem as suas vantagens, que você está no seu tempo, mas é o que você falou, né? E a gente não tá nem falando de pegar off-road, a gente tá. Agora eu tô falando de viajar sozinho, né? Que, putz.
É,
Você tá sozinho, né, cara? Quanto
depende da estrada que você vai frequentar, assim, para ir sozinho dá para ir em várias várias e várias estradas. Agora, se você pegar um off-road assim, cara, no meio de que não passa muita gente, ou então, porra, sei lá, cara, é difícil de chegar. Imagina, se é difícil você passar com a moto, imagina chegar com a ambulância, sei lá, uma porra dessa.
Bicho.
Então tem que pensar nisso, assim, um pouco.
Cara, e, né, eu lembro na hora que eu vi sua moto assim embaixo, eu falei, putz, cara, no, porque no domingo antes, a gente foi passear no sábado, né? No domingo anterior a esse sábado, eu fui sair com um amigo meu e, cara, voltando aqui na marginal, derrubaram o cara também, assim, de tipo, a mulher não tava nem prestando, foi, cruzou três faixas e pegou nele, assim, porque ela ia perder uma saída que tava do outro lado, assim. Daí eu falei, caraca, de novo, mano, de novo. E era outra pessoa que eu chamei pro passeio, daí eu falei, não, o Foster tá zicado. Não, já rodei esse fim de semana, chamei amigos pra rodar no sábado e não aconteceu nada, cara. Mas dois fins de semana seguido, cara, foi fogo, viu? Eu vou falar, caraca, mano.
E foram duas
Não.
Ducati, não foram?
Outra foi uma Ducati Multistrada, Enduro, era segundo, terceiro rolê do cara. Gustavo só sai com ele com alho no bolso.
É
Ah,
tipo isso mesmo.
e também teve o da. E três, dois fins de semana antes teve na canastra também, né? Que um caiu e se machucou, cara. Eu falei, caraca, não, cara,
Não,
tá
e
muito.
quando a gente foi lá fazer eu, você e cabeça lá no rolê da praia da 101, a minha bateria deu ruim também, cara.
Bateria. Vixe, a bateria quase foi pro saco, né, cara? Vixe. É fogo, é fogo. É fogo, cara. É, olha só, o airbag do Brasil, que é amigo do Pedro, que caiu de moto. É, primeiro rolê com a viseira nova da Multistrada, é fogo. É fogo, cara. Multistrada do cara zeradinha também. Putz, cara, tava novinha, 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 que dó. Que dó. E o Bruno tava com a camiseta do Ducati por baixo. Sacanagem. Então, ó, tá vendo? Não sou eu que sou zicado. É esse pessoal que só anda de Ducati, tá brincando.
Aí, ó, cabeça ali falou bem, tá explicado. A zica é o Foster aí, ó. Galera que
É,
anda com
cara, por isso.
Foster, cuidado, cuidado vocês.
Viu? Por isso que eu só ando sozinho, cara. Tá vendo? Vou começar só a andar sozinho daqui pra frente. Não vou mais ficar nesse negócio de chamando o pessoal para andar de moto. Não, não, agora deu, agora deu. Não, três. Olha só, Borg Foster, o Borg que é o CEO da Ducati Brasil. Não, olha só, o cara já estão querendo me ferrar aqui, mano. Já estão, olha só. Vou deletar essa live, vou deletar a live depois, não vai ficar salva.
Olha, o Jeff tá zoando aqui do kites.
Do kite é fogo. Quando a moto é nova, o risco é maior.
É
Cara,
verdade.
você tem também porque você não está acostumado com a moto também, né? Tem uma dessas coisas assim. Ou você mudou de tamanho, ou de cilindrada, ou mesmo. Cara, a gente que anda de várias motos aí, você sabe, né, cara? O negócio de uma moto para outra,
Muda
tudo é diferente. Muda
completamente.
ponto de embreagem, acelerador, freio. E a gente que está
Então.
muito acostumado com as Dynas, que praticamente hoje em dia, o tanto que a gente anda, elas ficam tipo extensão do corpo, né? Do nosso corpo, o tanto que a gente já tá
É verdade.
andando,
Então,
cara.
e uma coisa que é legal te falar é que, porra, toda vez que eu ando na tua Dyna, sempre tem alguma coisa que eu olho na minha e falo assim, cara, tem que mudar isso aqui, tem que mudar não sei o que lá, acho que eu vou investir um pouquinho mais nisso e tal. Então, assim, ainda bem que não. Primeiro, ainda bem que não foi com a Harley, não foi com a Dyna, foi com a Ducati. E é isso mesmo, quando é moto nova, o risco é maior mesmo, porque você está se acostumando com a moto. E aquele rolê que a gente estava fazendo foi o primeiro que eu estava à vontade com ela, sacou? Assim, na terra. Na estrada e tal, na né? Pista asfalto, tava super à vontade já com a moto. Mas na terra foi a primeira vez que eu já tava ficando mais à vontade. Eu tava andando em pé tranquilamente com ela,
Putz.
dando umas derrapadas e tal. E aí aconteceu isso, né? Enfim, mas acontece, é disso mesmo, é moto
Cara,
nova. Outro
mas aí é
estilo.
fogo, né? E
Os
é esse
caras não
isso
me chamaram lá pra canastra, pra mexer, andar de CRF lá nas trilhas, tá vendo?
Então, é culpa da 4Ride e Go4Ride aí. Todos esses acidentes aí que estão acontecendo. Tô brincando.
E o cabeça falou bem,
Ainda.
ainda bem que tinha acabado de renovar o seguro. E eu tinha renovado o seguro 2 dias antes. 2 dias antes de
Vixe,
acontecer.
é mesmo?
Foi
Os
acidente, foi no
seguros.
sábado, foi na quinta-feira que eu renovei.
Quem não gosta disso, com certeza, é o seguro. O seguro não gosta disso, não. Os
Com
caras vão olhar, olha esse
certeza.
cara aqui, mano. Nem conseguindo ganhar dinheiro com o cara, pô.
Não deu nem pra ganhar dinheiro, né? O Gol
Olha, eu
for
já
Ride zoando aí.
perdi. Já perdi a Ducati, agora perdi Go for Ride. É, cara, tá. Essa live aqui com certeza não foi das melhores.
Eu tô ouvindo o caminhão da Go for Ride, o caminhão de dinheiro indo embora daqui, cara.
É fogo, cara. Não, essa live não foi boa, não foi uma boa escolha fazer essa live. Eu só tomei duas cervejas, cara. Mas, cara, uma das coisas que a gente falou é que todo mundo que anda de moto é sujeito a isso, né? Não tem jeito, não tem jeito. E eu não sei se
Exatamente.
você é que não foi esse não foi muito acidente de trânsito, né? Mas quando eu tive acidente de trânsito, cara, quando eu voltei a andar quando eu peguei minha moto de novo, é engraçado que você começa a enxergar acidente em tudo, tipo, sabe? Você fala, ah, aquele cara vai me fechar, ah, aquele cara vai fazer isso, aquele cara vai fazer aquilo. Putz, cara, mas eu não sei se quando você sofreu outro acidente você teve isso, mas é
Sim.
no começo, quando volta, é fogo, cara. Esse comecinho aí de voltar, pegar a moto de novo.
É, eu tô doido para voltar a pilotar, assim, doido, doido, assim, muita vontade de voltar a pilotar. Mas, por exemplo, eu já sofri um acidente com a Ju na garupa 2 vezes. E um deles foi no corredor, tava chovendo, na BR-040, 101, na BR-101, na altura ali, aquele trecho de Santa Catarina que é muito ruim de rodar ali.
Aquele que sempre fica lotado ali, sempre fica
Sempre fica
lotado.
cheio, ruim pra cacete andar ali. E um carro me fechou, não consegui frear, então eu bati no carro. E, enfim, não aconteceu nada com a gente, ainda bem e tal. Mas depois daquele dia, depois que consertou a moto e tal, eu fiquei com muito receio de ficar andando no corredor. Então, peguei muito mais leve no corredor e tal. Não abusei, não comecei, passei a abusar menos. E quando eu tô com um grupo, por exemplo, no corredor, eu prefiro que alguém sempre vá na minha frente.
Sim.
Então, sei lá, eu acabei criando umas barreiras aqui na minha cabeça. E, porra, e assim, eu abusava mesmo no corredor e tal. Agora eu tô bem mais tranquilo quanto a isso, porque eu não quero passar por essas merdas, assim.
Esses comentários aqui é difícil. O
Só
cabeça, pô,
três.
isso é verdade. Nunca tive medo do barro. Caí no primeiro rolê, todo barro me fazia peidar depois disso. Aí eu gostava antes, peido antes do
Depois ou
barro.
antes, né?
Mas lembra que lá na praia, quando a gente estava lá em Ilhabela, que a gente foi tentar achar o outro ponto lá do negócio, que pegou 3, 4 quilômetros de barro que o cabeça não gostou muito mesmo, não, né?
É, realmente tem isso também. Não sei se ele se peidou lá, mas
Cara,
realmente
então,
é complicado, né?
enquanto há medo, há segurança, mas não pode. Isso daí é um negócio meio ambíguo, porque, tipo. O negócio não é o medo, é aquele negócio que você começa a ficar paranoico, que tudo vai acontecer de errado, sabe?
É
O ter
isso.
um pouco de medo, sem dúvida, mas o negócio de tipo, quando você, por exemplo, esse negócio de você enxergar que eu tenho, depois que eu sofri acidente, que me derrubaram, que realmente me derrubaram, tipo, o cara chegou e virou em cima de mim porque ele ia perder uma saída. Isso que é fogo, né? Esse negócio de perder saída, cara. Nossa, o que
Olha,
dá raiva de. Cara,
você
pega a
passa olhando para
próxima, mano.
tudo, e você passa
É,
tipo
não.
olhando para tudo, assim, para todo mundo, todos os carros, você não anda mais. Então, o problema do medo é o seguinte: o medo ele tem que existir, existe mesmo, assim, a gente tem que existir porque é uma válvula de segurança, como o nosso amigo falou, que eu não vi agora aqui quem foi. Mas é, o problema, assim, é quando o medo te cria barreiras a ponto de você não fazer as coisas, sacou? Isso não pode acontecer nunca. Isso para mim nunca aconteceu. Eu sempre botei a cara para fazer as coisas mesmo se eu estivesse com medo e tal, ir lá e fazer. Mas o medo não pode ser barreira para te travar, sacou?
Putz, é isso que é problema. Foi o Messias que falou aí, enquanto há medo, há segurança. É, mas é o que você falou, é exato. No medo não pode te travar. Se ele te trava, na verdade pode deixar um pouco mais, até um pouco mais perigoso, cara. Porque eu já tive problema
Total.
de gente que, tipo, trava na hora de fazer alguma coisa, ou o cara sei lá, vai fazer uma curvinha um pouco mais fechada, o cara trava, sabe? Essas coisinhas assim. Putz, isso também é perigoso, cara. E o que o Stefano
Total.
falou aí também é outra coisa. Se você tiver muito medo, você atrai, cara.
É verdade,
Mesma coisa que os
total.
caras que andam de big trail, que só pensa que vai ser assaltado o tempo inteiro, é isso aí, cara. Se você sai de casa pensando que vai ser assaltado, pode, não pode, pode ter certeza que você vai ser assaltado, cara, que vão levar sua moto, cara.
Exatamente, a mesma coisa. Você vai andar de moto achando que vai cair, você vai cair.
É.
E aí você vai, quando você cair, se você cair, às vezes a culpa nem é tua, aconteceu um acidente, que é normal, pode acontecer. Aí você vai falar, pô, tá vendo? Eu tava pensando nisso, achava que ia cair mesmo e tal, mas não pode ser assim. E tem uma coisa até que me perguntam muito, aqui, sendo um carioca morando em São Paulo, me perguntam muito, falam muito isso comigo, assim, pô, sempre tive vontade de ir pro Rio e tal, mas eu acho perigoso. Aí quando o cara já começa a falar assim, acho perigoso, eu tenho medo, eu já falo assim, cara, se você tem medo, então é melhor você nem ir, porque vai dar merda.
Certeza. Você chegando lá, você vai colocar no GPS, você vai entrar no meio de uma favela, vai ser sequestrado.
É
Vai ser
isso.
isso.
Vai acontecer tudo contigo, sacou? E vai dizer que a culpa é do Rio, sacou? E da cidade, de qualquer lugar, assim.
Pior que é. O Cabeça, ele deu um comentário aqui que ele falou que naquele dia, putz, ainda não tinha medo, pô, naquele no barro lá da Ilha Bela.
Aquele lá tava tranquilo pelo vídeo que ele pegou
Não, ele
lá.
falou que naquela época ele não tinha medo, acho que ele caiu depois, né, no barro.
Sei,
Acho que ele caiu dessa última vez que ele foi agora, então ele falou que não tinha medo ainda. Ah, mas acontece, né?
É,
Ó,
exatamente.
o Alan perguntou se você tava filmando, ele falou que já tava filmando. Não sabe se vai pro canal aí, né, mas vamos ver. E desejou melhoras aí para você.
Obrigado, obrigado aí. Eu filmei, já tô mostrando para algumas pessoas individualmente, assim, mas não tô espalhando, porque se eu mandar para um, fodeu, né? Vai mandar para o WhatsApp inteiro, vai saber, já vai ter, assim.
Não, daí você vai ver o tanto de piloto de teclado que vai aparecer. Vai aparecer um
Ah,
monte
lógico.
de piloto de
Não,
teclado.
eu já tô me preparando, que se eu subir o vídeo do acidente, vai ter um monte de gente falando, você tava errado, que eu não sei o quê. Eu falo, é, tava errado, paciência.
Já faz o fix aí.
É, já faz o, porra, se cada vez que me falarem que eu tô errado, me darem um pix, tudo bem.
Não, já deixa assim no vídeo, já deixa um pixinho lá para mandar. Se quiser que falar que tá errado nos comentários, pode. É, cara, mas é fogo, cara. É o que o Messias falou, eu tenho essa parada, eu já prever a merda acontecer. O problema não é o negócio não é prever, é você ficar imaginando que só isso que vai acontecer, cara. E isso é uma barreira meio mental que quando você sofre um acidente, você tem que tomar cuidado na hora que você volta, para não ficar muito travado e só ficar pensando nisso. E daí, quando a gente falou de só ficar pensando nisso, você vai acabar atraindo aquilo lá, ou tipo, cara, de uma situação que você poderia sair porque você já tá propenso a pensar que isso vai acontecer, você chega e não sai dessa situação justamente porque você tá totalmente focado nisso, cara. Putz, essas coisas pós-queda é sempre um negocinho assim, né, cara? Quando a gente sofre uma quedinha assim, é fogo, você fica sempre com aquilo lá na nossa mente. Mas não pode deixar isso interromper aí, tipo, o negócio do motor, a paixão pelo motociclismo, né? Porque volta e meia acontece, o cara que cai e depois não quer mais andar de moto, ou que teve a
Sim.
moto assaltada, ou que roubaram a moto e não quer depois voltar a andar de moto.
É, eu acho que o
É fogo,
importante
cara.
é saber lidar, né, com isso, assim. É, eu tô com o braço quebrado aqui, com o cotovelo quebrado, fraturado e doido para voltar a andar, a pilotar, assim. Mas eu sei que quando eu for pilotar, eu vou tomar mais cuidado em certas coisas, assim. Então, acho que esse tipo de coisa. É, a gente tem duas coisas, ou você aprende com seus próprios erros, ou você aprende com os erros dos outros. E aprender com os erros dos outros é mais barato, sai mais barato, assim.
E menos doloroso também.
E menos doloroso. Então, assim, é, o que eu falo hoje é isso, assim. Então, é, quando eu vejo a galera, porra, se gabando por alguma coisa e tal, cara, baixa a bolinha um pouquinho e tal, não fica muito assim. Pelo menos é o que eu penso, sabe? Não, sei lá. Você vê que eu vejo isso pela galera que piloto profissional. Você vê que o cara sai de uma corrida foda. Ele, o cara fala, não, mas pô, poderia ter sido um pouco. Um cara sempre tá mantém a humildade ali embaixo, sabe? Então, quem sou eu
Totalmente.
para ficar, mano, me falando lá em cima, me jogando lá para cima, dizendo que eu sou foda por alguma coisa ou outra? Não, nada disso. E vejo uma galera que é um pouco assim, né? E aí, quando cai, aí o orgulho vai lá, cai junto também, né? Como o
Não, mas
Cabeça falou, medo ficou rolando comigo no barro, mas o orgulho era maior, então. Tem isso mesmo, então.
É, cara, mas putz, o que que o Messias falou? Sou fã desde pequeno de moto. Ainda não peguei autoestrada pelo fato que comecei a pilotar agora, mas tô me acostumando. Cara, isso é normal também, né, cara? Faz as coisas no seu tempo aí. Cada um tem seu tempo, tanto de evolução e também do que você é confortável. Tem pessoa que vai
Isso.
evoluir mais rápido, tem pessoa que vai ficar confortável mais rápido, tem pessoa que já é
Exatamente.
mais propensa a pilotar, tem pessoa que demora para pegar alguma coisa, mas, cara, não se compara a ninguém não nesse negócio e vai fazendo.
Exatamente.
Faz o seu
Então,
tempo que uma hora chega.
eu sempre curti andar com pessoas que andam melhor que eu, assim, porque aí eu consigo aprender alguma coisa. Você sempre aprende alguma coisa, sabe? Principalmente se você observar os outros,
Sim.
você. Então, isso é o mais
E outra
importante.
coisa, cara, perguntar também, tem tanto aí o pessoal, tipo, não custa não, porque não tem porquê ser, putz, que você fez ali? Como, principalmente se você tá. Eu, quando tava, por exemplo, na Terra, cara, putz, perguntava várias coisas pra tentar aprender mais, né? Afinal,
Sim,
você
claro.
quer aprender, você tá ali para fazer alguma coisa, você tá ali para aprender. E todo dia você aprende uma coisa, mesmo com o pessoal que pode ter começado, você fala assim, só de observar, você pode ver, putz, não sabia isso não, cara. Nem tinha parado para pensar nisso, entendeu?
É,
Então
exatamente.
é fogo.
Um amigo meu, assim, ele você vê assim, às vezes você fala, pô, está muito duro na curva, você conhece contra-esterço, sei lá, dicas básicas assim que as pessoas não conhecem, tal, aí ou pensa que conhece, mas não está aplicando. E você isso é uma coisa que, por exemplo, para mim, que eu não tive ninguém que me ensinou a pilotar, eu aprendi tudo na marra sozinho. Para mim sempre foi importante olhar os outros pilotando, olhar, porra, ver pessoas que pilotam melhor do que eu, entender os erros, os acertos e tal, e aprendendo comigo mesmo. Mas aí foi uma coisa que eu comecei de mim, assim. Não adianta você achar que você sabe tudo e pronto. Então, sei lá, na Terra eu não sei nada, tanto é que tá aí, caí, quebrei, me ferrei. Então eu tenho que aprender a pilotar na Terra. E o que eu ia fazer um curso de off-road, né? E não deu certo. Antes de fazer o curso, eu me quebrei.
Sem dúvida. Ó, salve aí pro Jimmy Custom.
Salve,
E
Jimmy.
o Caio perguntou aí, curte demais o perfil, parabéns.
Aqui, ó,
Nessa. Ah, ele
bandeirinha do
é
Jimmy
o
Custa aqui.
da bandana. Show. Ah,
Bandana
você
do
tava
Jimmy
outro dia com
Custa
ela.
aqui.
Você estava outro dia,
Tô.
outro dia não, numa outra live, estava com ela também.
Eu uso direto aqui.
Show. Ó, curto demais o perfil, parabéns nessa linha. Indico algum curso de pilotagem bom? Cara, depende, ó. Se você está querendo curso, então, é um negócio que eu já até comecei a fazer, já fiz até com o Marcelo, que é um curso que eu estou fazendo de curvas, muito focado mais em moto custom, em moto clássica, antigas, assim, touring também. Que eles exigem um pouquinho, até a teoria mesmo, mas a técnica de como você vai aplicar essa teoria nessas motos são um pouco mais diferentes do que moto Naked Speed, etc. Já fiz alguns aí com o Marcelo, já fiz com o Vitor da Chaser, já tenho mais alguns agendados. Quem quiser, então, pode falar comigo, porque a gente está fazendo isso daqui, que é aqui perto. Esse daí é mais pilotagem de curva, essas coisas assim. Também daí tem outros de baixa velocidade, que é muito usado para Harley, né? Que o um brother, um que tá sempre aí com a gente também, que é o Zanoni, o cara manda muito bem de baixa velocidade, então tem essas duas.
Sim.
Mas o de curva é muito legal, cara, porque é um negócio importante para você colocar na você aplicar no dia a dia, no quando você vai fazer o passeiozinho, né? Então, ajuda
Ah,
demais, cara.
eu vou falar que eu já aprendi muita coisa contigo aí, fazendo as curvas e tal. Ainda mais que você
Ah,
tem uma
obrigado.
Nine e tal. Então, porra, eu sempre olhava você fazendo as curvas. Sempre te perguntei várias coisas, né, sobre fazer as curvas e tal. Então a gente sempre trocou bastante sobre isso. Queria dar um abraço aí pro Jeff, escape na, o Jeff não, o Gus, escape na
No
cidade.
Gus da escada. O Gus que mora
Tava
aqui,
aí.
ele, cara, outro dia eu descobri que ele mora aqui pertinho de mim. Porque ele postou um negócio, eu falei, você mora aqui, daí eu indiquei uma, postei um negócio de uma cervejaria, que outro dia eu tenho que combinar de ir tomar uma com ele lá, que é pertinho da casa dele aqui.
Aí, pertinho.
É.
Eu
Estamos
falei
em
Jeff
eterno
Gus.
aprendizado, o que que ele fala?
Ele fala, o Jeff Gus, eu falei, confundi porque os dois sempre quase quase uma persona, né? Pelos
Sem
dois
dúvida.
canecos e tal. Estamos em
Ó,
eterno
estamos em
aprendizado.
eterno aprendizado. Apesar com aprender com os erros e evoluir, melhoras, né? É isso aí, cara. Sempre, sempre. O Jimmy Custom aí, as bandanas que fazem sucesso dele, sem dúvida, cara.
É, não só bandana, não. Tem um monte de coisa lá que é legal.
Tem,
Olha lá
é.
no Instagram dele que tem muita
Qual
coisa
que é o,
bacana.
vou, o, é o
O
aqui
Jimmy
é o Jimmy
Custom aí.
Custom, de
E
DIME Custom.
tem site também. O cara tem loja online. Tem muita coisa bacana lá mesmo.
Cara, o
Carteira.
Caio perguntou aqui de novo, ó. Algum dia sai a versão online? Moro no Rio, não dá para ir para SAP. Cara, tem esse negócio de fazer online, porque tem umas coisas antes, mas a técnica é realmente, você tem que colocar aquilo em prática. Eu gosto muito mais de fazer o presencial, mas ainda tem essa possibilidade que eu estou falando com outra pessoa para a gente começar a fazer.
É, presencial muito melhor, né? Melhor você ir lá, fechar
Sim.
uma turma lá no
É,
Rio. Junta uma
tem isso
galera aí,
também.
Caio. É, Caio, né? Então, Caio, junta uma galera aí no Rio, brother. Caio, o Foster vai, a galera vai. Eu vou também, faço curso com o Foster aí, ó. Tô precisando.
O R do Barça Repertão, onde que tem curso em SP, depois me chama aí na DM, que eu sou de São Paulo, então a gente pode conversar aí depois. E é isso aí. Cara, deixa eu só ver aqui que eu tenho que. Ó, já, putz, já passou da 1 hora, vou ter que pagar cachê extra aqui pro Léo, que
Pô,
é
tá,
o
meu já foi, né?
ícone do motociclismo.
É tipo oficina de concessionária, amigo. Aqui passou, tô brincando.
Já começou a segunda hora,
Já
já tem
começou a
mais uma
segunda
hora,
hora
né?
já.
Caraca, é fogo, né, cara? Beleza, beleza, Renato, ó, já mandou aqui. Pô, ir pro Rio, cara, eu ir pro Rio, a última vez que eu fui pro Rio foi de moto, foi fevereiro de 2019, que fui lá pro Rio Open. Pô, é divertido ir pro Rio de moto, cara. A Estrada Dutra, eu gosto da Dutra, cara.
É tranquilaço,
Pega ali
tranquilaço.
Serra das Araras é legalzinha também. O
Pô,
engraçado é que
dá
o
pra fazer um caminho
motociclista do
legal
Rio.
se tiver
Fala aí.
tempo pra fazer, ao invés de Dutra, porque a Dutra é legal, mas é chato ao mesmo tempo. Mas, pô, dá pra fazer a 101, então dá pra você subir por Miguel Pereira, sair lá na Serra, sair lá na Teresópolis, Petrópolis, essa região ali da Serra, né? E aí descer pro Rio. Fica
E
dois
como que é essa
caminhos que eu
descida? Porque
recomendo.
eu já fui para Petrópolis. Eu lembro que para
Vale a pena.
Petrópolis você vai para lá e depois a descida é legal também.
É legal pra caramba, cara. Vale muito a pena. E se você for subir por Miguel Pereira ali, tem uma estrada que é, cara, curva pra cacete. Estrada é bonita demais, assim. Então vale muito a pena. Eu já recomendei com algumas pessoas que me perguntaram. Ah, tô descendo de Minas e tal. Cara, vai por esse caminho que vale a pena.
Pô, depois quando você voltar ativa, vamos combinar um desse daí.
Vamos sim, com
Faz
certeza.
tempo que eu não fui pro Rio também. Daí quando eu fui pro Rio, daí depois do Rio eu fui para Ubatuba, então eu passei ali, que você passa por Angra, Paraty, pega todo o
É,
litoral
101.
ali. É,
Pô,
ali também,
101.
ali é legalzinho também.
É legal,
Ali
ali é bonito.
dá para fazer um passeiozinho. E a gente foi na 101, a gente foi até Paraty, né, lá com as Royal.
É, fomos até
Fomos aí até
Paraty.
no hotelzinho da 4Ride aí, né? Que ficamos lá também.
É verdade, é. É, o Caio tá falando, Petrópolis, a estrada é demais. Teresópolis ainda, a pista é simples, é verdade. É mais perigosinha mesmo a de Teresópolis. Mas mesmo assim vale a pena. Vale a pena conhecer, assim.
Cara, qual que é
Como
uma
quando eu vou.
foto, uma estrada que, tipo, quando você tá no Rio, que você vê que o pessoal tira foto que tem sempre aqueles picos
O
assim de
dedo de
fundo, sabe?
Deus é ali em frente a Teresópolis, na entrada de Teresópolis, assim, você vê o dedo de Deus e você vê a cidade do Rio de Janeiro lá embaixo, assim. Você subiu a serra, então você consegue ver a cidade do Rio de Janeiro lá embaixo no fundo e o dedo de Deus atrás, assim. Então é bonito demais, vale muito a pena conhecer.
Não, sem dúvida. Esse eu quero fazer porque eu vejo muita foto lá e nunca fiz, então esse daí é um.
Então
E
vou te
qual que é a
levar lá.
sua expectativa aí de recuperação?
Cara, vou te falar que assim, eu já tô mexendo o braço muito mais do que eu imaginei que fosse estar. Então, eu espero que assim, um mês eu já fique sem tipóia, sem nada e tal, e fique só doendo. Então, de um
Ele
a
tá
dois
engessado
meses.
agora ou não?
Não, tirou o gesso, já comecei a fazer
Tá.
fisioterapia e tal. Então, só tô com a tipóia, eu tenho que ficar com a tipóia o tempo inteiro, porque dói pra cacete, porque o meu cotovelo ainda tá fraturado. Mas o que
Entendi.
acontece? O médico olhou, tava com gesso, né? Tava com gesso embaixo assim, do braço. E o médico olhou e falou assim: cara, essa fratura, a melhor coisa é você tirar o gesso e já começar a fazer fisioterapia logo, para o seu braço não ficar duro, sabe?
Sim.
Então já comecei, já na primeira semana, fiquei o quê? Domingo, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Fiquei 5 dias com gesso e tirei já. E já comecei a fazer fisioterapia.
Cara, isso é uma coisa que eu lembro, porque eu quebrei o pulso aqui, eu tenho uma placa com 7 parafusos aqui, né?
Cacete.
E isso daqui, ele ficou engessado um mês e meio, mais ou menos, assim. Na hora que eu tirei o gesso, cara, você olhava os dois braços assim,
O fininho.
era muito fininho, cara. Era muito fininho o computão. É bom que você já começa a fazer isso desde
É, então.
agora e já fica assim, cara. Senão,
É.
erra mesmo.
Eu acho que foi uma boa recomendação, porque depois conversei com outras pessoas que tiveram uma lesão parecida e tal, e falaram que é a mesma coisa, assim. E o médico falou que se eu te ficasse com gesso muito tempo, corria o risco de eu ter que fazer cirurgia, porque meu braço ia ficar parado, entendeu? Ia ficar travado em um lugar só,
É.
entendeu?
Então é aquele negócio, seu vai doer a fratura, mas é aquele negócio, vai vivendo com a dor e não perde o movimento, essas coisas, e vai indo, né,
É,
cara? É.
exatamente.
Só passar aqui nos últimos comentários, ó, o Messias, o motociclismo automaticamente cria famílias entre Harleys, Big 3, esportivas, etc. Isso que torna tão bom andar de moto, é, cara,
E o legal de tudo é você
realmente.
andar com todo mundo.
Sim, é que quero o que aconteceu lá nesse último rolê que você caiu, tá, tinha
Primeira vez
a
que eu
gente.
andei com a
É,
galera de Big Trail. Foi a
Big Trail,
primeira vez
você
que eu andei
nunca
com a
tinha
galera
andado,
de Big Trail.
nunca tinha andado antes, né, cara? Pô.
Nunca tinha andado com a galera de Big Trail.
É isso aí, ó. Quem mais mandou aqui? Fizeram uma pergunta legal aqui de chuva que eu queria só passar aqui rapidinho, que eu perdi aqui no meio.
O Messias falando para quando a gente for para o Rio avisar ele, pelo amor de Deus, estou falando
Opa,
sério.
fechado.
E o Jimmy falou que não está conseguindo escrever, que a internet dele está bêbado.
Acontece nas melhores casas, viu?
Ai, mas quando a internet está bêbada assim, é melhor nem contrariar, cara.
Deixa ela
Deixa
falando.
ela falando sozinha. Melhor nem ficar escrevendo nada mesmo.
Ó, aqui, ó, foi o Clóvis. Clóvis, boa noite. Quais os cuidados ao andar na chuva? Cara, chuvas tem que tomar algumas. E tem outra coisa, né? Primeiramente, depende o tipo de chuva. Porque uma garoinha é diferente de uma chuva que já lavou a pista. A garoinha, chuvinha fraca, ela vai trazer todo o óleo que está lá embaixo no asfalto para cima. Vai ficar muito escorregadinho. Então, de vez em quando, numa chuva forte, você deixa a primeira chuvinha passar e volta a andar. E a coisa mais que tem mais que tomar cuidado com chuva, que não sei se vocês viram esse vídeo aí outro dia do pessoal postando da faixa aqui de ciclista aqui em São Paulo,
Não
do
vi.
monte de moto que passava, as motos passavam assim e o cara passava e já escorregava e já caía. Naquela,
Eita,
sabe
cara.
aquela faixa vermelha de
Sim.
ciclista? O cara passava e já escorregava. Duas coisas disso, né? Um que faixa escorrega muito, tem que tomar sempre cuidado. E outra, o infeliz fica só filmando e não avisa, cara. Sabe aquele negócio, tipo, o cara fica
Cara,
só,
muito espírito
ó,
de
caiu um
porco,
outro,
né, cara? É muito
caiu
espírito
outro.
de porco.
Cara, mano, pô, fica ali, fica com a mãozinha assim, ó, a faixa tá escorregando, cara. Você fica ali só filmando o pessoal caindo, mano. Isso daí eu fiquei assim, falei, cara.
E ainda fica chamando os outros de idiota, né?
E, cara, você, que exatamente, que espírito de porco é esse que o cara não vai falar, tipo, ô, tá escorregando aqui. Não, não, deixa eu filmar. Para eu poder colocar na internet que a faixa aqui não sei o quê, blá blá blá. Ah, vai, pô. É, o cabeça falou: garoa é tenso demais. Garoa é pior que aquela chuva torrencial que já limpou o asfalto. Garoa é fogo, cara. Garoa é o lugar. É onde mais tem que tomar cuidado.
Quem nunca já escorregou saindo de um sinal com uma Harley, com um torque absurdo que tem, naquela faixazinha branca do pedestre? Todo mundo já fez. É o primeiro ali que não passa o laser assim é
Vixe,
quando você pega uma Harley, é ali.
já dá aquela
É aquela
primeira coisinha
escorregadinha
aqui.
ali, aí você fala,
E a
deu certo,
escorregadinha nunca é
empreendi.
reta, né? Bem na hora que
Não,
você
nunca.
sente.
Não, você sempre dá aquela escorregadinha ali, aquela ali não. Sempre, todo mundo já passou por isso. Então, se você passou. Aí você ficou olhando para os lados para ver se alguém viu, assim.
Ou você fica aqui, não, não, foi de propósito,
Foi
foi
de
de propósito.
propósito. É, marrentão, assim, né?
E dá duas aceleradinhas depois assim, não, não, tá vendo? Eu sei o que eu tô fazendo, cara. Pode ficar tranquilo. O Caio mandou texto, 2 horas não tira esse gorro de novo. Cara, esse gorro aqui é o único que serve pro bom aqui pra me esquentar a cabeça aqui, cara. Pra quem usa capacete 65, não é tão fácil de achar as coisas assim, tá? É o meu capacete que não cabia no vão da NC 750. Não fechava, cara.
O meu entrou com a câmera e tudo. Tô...
Ah, esse daí é pra você colocar com seu capacete. Ah, tá. Então você quer dizer, se não fechar o capacete, você me dá a moto de graça. É isso. É, cara. Deixa só os últimos. Olha só, tem o gato participação na live aí. Tá cheio de gente. Lembra que o Juno caiu andando na reta no começo de uma chuva na
Aí é
reta?
tenso, cair na reta é foda.
Marca mesmo, porque tá cheio de gente assim. O Bruno Oftec falou: faixa de pedestre é a mesma merda. É isso aí que a gente tava falando. O cara filma pra registrar e poder reclamar, cara. Puta, isso eu não vi isso,
É,
meu. É fogo, cara.
exatamente.
É fogo, cara.
Aí depois ele fala que ele é motoqueiro, que anda de moto também e tal.
É,
E ele fez um vídeo para reclamar na prefeitura. A desculpa dele é essa.
mas não podia ajudar ninguém que tinha
Não
caído,
podia
né?
ajudar ninguém, é.
Já peguei em curva e faixa branca, é fogo, cara. Um dia eu vou comprar uma moto para rodar com vocês. O Bruno Peck fanfarrão tem 2 Harley e um dia vai comprar uma moto para rodar com a gente. Ih, acho que o Léo caiu aí. O Léo caiu, então vou só passar os comentários. Na verdade, não caiu, não, é porque o cachê dele já foi. Era só para 1 hora, né? Então o Léo. Tô brincando aqui, o Léo tá voltando aqui. É que o cachê dele bateu uma hora.
Você não pagou meu
Ele me
cachê
derruba
também,
a
não?
live.
Ah, não. Meus empresários, cara, que derrubaram a live. Não caiu o Pix lá. Não caiu, não.
Só últimas perguntas aqui, ó. O Cláudio perguntou: vou viajar com a patroa, vamos ficar na estrada 15 dias, quantos quilômetros por dia para não cansar? Cara, isso é
Ah,
uma coisa que eu
depende da
sempre
estrada.
falo. É, depende da história, mas uma coisa: quanto mais longe de casa você tá, mais com calma você vai, mais calma no trajeto você vai. Nos primeiros dias você roda mais por duas razões. São lugares que normalmente você já viu, você já sabe como é que é o lugar, já passou, você não quer ficar visitando ele de novo. E no primeiro dia você está muito mais descansado, né, cara? Aquele primeiro dia, quando já, tem muitas vezes viagem internacional, a gente faz 1.000 quilômetros no primeiro dia, porque é aquele dia que você, putz, tô zerado, vamos embora, vamos já sair daqui que eu já conheço tudo, vamos
É,
rodar.
só
Mas é o que o Léo falou, né, cara? Depende da estrada,
depende da
depende de como
estrada e
você
tal.
tá.
E assim, tem estrada que, porra, tem BR, por exemplo, dependendo da BR, pô, vamos supor, você vai fazer Argentina. Ah, você vai pegar a BR-101 ou a 116 para descer até a Argentina. Cara, esse tipo de estrada, meu amigo, mete o pé, assim.
É.
Faz, come, come chão, assim.
Não tem muita coisa legal para ver, é uma
Não
reta só
tem.
desgraçada.
Exato. E aí você vai curtir mais, fazer menos quilômetros quando você tiver em estradas mais, que você é mais difíceis de você percorrer depois e tal.
E outra coisa, né, também é muito importante nesse planejamento de 15 dias, você deixar no mínimo 1 ou 2 dias aí para Coringa, assim, ou deu problema na moto, ou algum lugar que você quer visitar, ficar um dia a mais, ou alguma coisinha assim. É sempre bem legal ter esse um dia assim. Eu lembro que todas as viagens a gente deixa 1 ou 2, de vez em quando, ah, puta, não usou? Ah, vamos conhecer um outro lugar aí. Vamos,
É,
vamos, ou
ou
até
conhece
volta
algum
mais
lugar,
cedo,
volta
é?
mais cedo,
Mais
descansa
cedo.
para voltar para o
É.
trabalho, porra, descansado, sacou? Então acho que vale a pena você sempre ter uma gordurinha mesmo, de 1, 2 dias. Toda viagem que
É.
você fizer, fazer
Porque
isso,
você faz
sacou?
no limite, limite, cara. Sempre aparece alguma coisinha aí, cara. É
Exatamente.
fogo, é
Ou então
fogo.
você tem que enfrentar uma chuva, uma tempestade e tal, que você às vezes não precisaria. Se você tivesse assim um dia ou outro, você pararia, esperaria a chuva passar e tal, e depois seguiria a viagem. Por exemplo, sabe? Dando um exemplo bobo aqui.
Que pô, ia muito seguro isso aí, porque, cara, você tá num lugar que você não conhece, você já tá bem mais cansado, ou você ficou tenso. Fazer a programação no limite, cara, dá sempre errado, assim.
É,
Volta
não é
mais
bom, não.
cedo, ou experimenta, ou tá chegando aqui perto, vai um dia mais, fica um dia mais em algum lugar. E é isso aí, ó. O
Exatamente.
Clóvis agradeceu aí pelas dicas. Tamo junto, tamo junto. Claro que temos o ícone de viajante aqui embaixo, o cara que sempre está viajando, faz os vídeos sensacionais das viagens, que parece que você está acompanhando ele na viagem mesmo.
Pô, obrigado.
E é isso aí, cara. Bom, aqui já deu. Putz, já passamos do cachê do Léo e vou ter que mandar outro Pix aqui para ele agora.
Ah, cara, ferrou.
Cara, valeu mesmo aí pela sua participação. Se alguém tiver alguma pergunta final, manda aí rapidinho antes de a gente finalizar. Mas, putz, é isso aí, cara. Espero o Marco aí, live top. Que ele falou, live top, meus amiguinhos. Nós temos que
Tem
ir, opa,
que ir,
nós estamos indo
tem que ir.
aqui também, daqui a
Estamos indo
pouquinho.
nessa.
Valeu mesmo, cabeça, para
O
fazer.
Renato perguntou aí, depois manda mensagem para mim ou para o Foster, a gente responde, tranquilo.
Para fazer Raça da Serpente Curitiba e seguir para Sanca, fazer Serra do Corvo Branco, quantos dias é para fazer? Cara,
Depende de
manda
onde você
mensagem aí
estiver,
que a gente
né?
vai falando. Daí a gente tira umas dúvidas aí. Acha Black Bike, o cara que subiu Itabioca de Harley
De
merece
Bitpoca.
respeito. E Bitpocket,
Valeu,
né? Ih,
obrigado,
da pior.
obrigado, Brian.
É isso aí. Ainda não comprei minha primeira moto, tenho interesse na Bonneville. É possível começar? Cara, dá para começar com qualquer tipo de moto, cara. Não qualquer, mas tô sendo exagerado. Mas essas motos assim, dá para você começar com elas sim. É só você. Tem que ir com calma. Muita gente fala, não, você tem que começar com 125, vai lá, 250. Putz, depende muito também. E não é todo mundo que pode comprar uma moto depois e ir para outra depois e evoluindo.
É,
A
depende da
minha primeira
pessoa.
moto que eu a minha primeira moto mesmo que eu realmente tive, eu sabia andar, tirei carta rapidinho, mas a primeira moto que eu tive foi uma V-Rod, cara. E tipo, você
É,
tem que ir
cara.
com calma, tem que ir com calma, você vai aprendendo, não faz
É.
nada que é acima da sua zona de conforto.
E às vezes a curva de aprendizagem de um é diferente da de outra, assim.
Sim,
Então,
exatamente.
varia muito, assim. Varia muito mesmo. Mas é isso aí, Foster. Vamos encerrar aí, que o pessoal já tá meio de saco
Vamos.
cheio da gente aí.
Valeu mesmo aí pela participação, Léo. Brigadão
Obrigadão,
mesmo
obrigadão
pela
pelo
e
convite.
melhoras aí.
Pô, obrigado, obrigado, gente. Valeu,
Beleza?
agradeço demais aí o convite e tamo aí. Qualquer coisa a gente troca outra ideia aí. Se o pessoal não encher o saco nosso aí, a gente troca outra ideia qualquer dia.
Sem dúvida, sem dúvida. É nóis aí.
Valeu, abraço.
Valeu.
Valeu, galera. Obrigadão.
Abraço, até mais. Deixa eu ver aqui.